Aqui uma pessoa pede que a gente explique um atributo que diz render-se a um amor arrebatador, a uma loucura santa. Qual é o significado real de render-se? Ele está perguntando por que que a gente tem que se render a um amor arrebatador. Esse amor arrebatador é um amor que não é bem o nosso modo de amar. É o amor cósmico, o amor universal, que é muito diferente do amor humano. E para nós nos deixarmos imbuir pelo amor cósmico ou pelo amor universal, nós temos que nos render, porque é muito diferente tanto do nosso conceito de amor quanto da nossa prática de amor. Então é preciso uma verdadeira rendição do ego para que a gente consiga amar de verdade. Isto que o atributo quer dizer. Bem, antes de Mahindra se fazer visível para aqueles que são videntes e clarividentes, antes disso tudo acontecer aqui em Figueira, no dia 30 de março deste ano, Saruma já anunciava certas coisas. Eu vou ler aqui um comunicado de Saruma que ele fez no dia 30 de março, e ele é muito instrutivo, porque nós precisamos realmente nos preparar para uma nova etapa na nossa vida, e principalmente para esta nova etapa em Figueira. Saruma nos disse o seguinte no dia 30 de março: sempre que o plano evolutivo encontra espaço para se projetar nos planos materiais, os reinos superiores buscam ativar a essência e o potencial a ser desenvolvido. Então, sempre que o plano evolutivo permite, os reinos superiores buscam estimular o nosso potencial, porque somos nós que estamos aqui na superfície da Terra e, portanto, somos nós que devemos manifestar o plano evolutivo. Ele diz: em Mirnajá reacendem as sementes depositadas em ciclos anteriores que devem germinar e abrir caminho para etapas pioneiras no trabalho. Visto de cima, do ponto de vista da hierarquia, a manifestação de Mirnajá na superfície precisa romper uma certa crosta. Está falando de nós, Figueira. A manifestação de Mirnajá na superfície precisa romper uma crosta que até hoje lhe serviu de proteção, mas que para a etapa que se anuncia representa um teto e um obstáculo. Então, aquilo que nós fizemos para nos proteger, para nos resguardar, selecionar as pessoas, entrevistar as pessoas, enfim, tudo aquilo que fizemos hoje é retrógrado, porque hoje nós estamos numa situação diferente, estamos com uma tarefa diferente, estamos com uma tarefa planetária, não é? Ele continua: aspiramos a que os fiéis servidores usem desse teto para edificar outros andares superiores. Então, nós, em busca da proteção para Figueira, para tudo aquilo que realizamos, existe então um teto. E que nós devemos trocar a limitação deste teto, porque sobre este teto se deve construir outros andares. Está claro? Aspiramos a que os fiéis servidores usem desse teto para edificar outros andares superiores. Sentimos a resposta dos seres encarnados e seu clamor por ampliar a manifestação da sagrada obra. Isto é, a hierarquia está vendo o nosso interior. E embora poucos de nós percebamos, a hierarquia está vendo no nosso interior um clamor por ampliar tudo isto que está limitado pela forma que nós temos de preservar as coisas. Enviamos bênçãos e raios de cura e de regeneração, pois será uma etapa regida por leis diferentes da que até agora impulsionaram esse centro. Amem esse ciclo como uma semente ama antecipadamente o fruto que um dia amadurecerá, nascido do seu interior. Códigos de luz estão na aura de Mirnajá, aguardando que o solo esteja preparado para iniciar sua irradiação construtiva. Isto é, Mirnajá, como centro planetário, tem muitos códigos de luz para irradiar e para, eventualmente, construir muitas coisas no planeta. Convocamos e reconvocamos, pois a voz que tudo preenche deve ressoar no coração dos que aceitam responder ao chamado da renovação. Vocês lembram que todas as vezes que Mahindra aparece, todas as vezes que ela se despede, nas aparições que fez aqui, que fez em Aurora, ela sempre agradece por a gente ter respondido ao chamado. Ela sempre agradece. E energias solares, em harmonia com impulsos intraterrenos, darão o diapasão que afinará todos os instrumentos que devem soar nessa etapa da grande sinfonia que a Irmandade Cósmica espera projetar na superfície. Avante, sois filhos abençoados de Mirnajá, o primeiro fruto-luz da Irmandade na superfície da Terra. Mirnajá foi o primeiro centro planetário que manifestou uma projeção na superfície da Terra, que é Figueira, não? O segundo foi Aurora, centro planetário Aurora, que está manifestando também o seu fruto na superfície da Terra. Muriel, numa reunião com alguns seres que estão cumprindo tarefas fora dos centros, deu algumas instruções simples e básicas que podem nos ajudar muito nas nossas relações com o mundo invisível, com o mundo interior, interno. E ele nos chama a atenção uma coisa muito básica, que é a questão do alimento. E Muriel nos alerta que o alimento, isto para quem está querendo relação com o invisível, né? Quem está querendo relação com o mundo interior, com o mundo interno, aqueles que querem se sutilizar, aqueles que querem se tornar transparentes, para que haja um contato e para que haja uma projeção deste mundo invisível dentro de nós. Então ele diz que a questão do alimento é muito importante do ponto de vista da gula, que nós que estamos nos trabalhando para contatos internos teríamos que diferenciar alimentar o corpo de ter gula, de ter interesse pelo alimento. Claro que a gente já tem um trabalho feito. Pelo menos nos centros espirituais não se usa produtos animais, nem mesmo leite, queijo, essas coisas, a não ser que a pessoa esteja doente e que os médicos receitem proteína animal. Então se obedece os médicos. Mas, fora disso, não deve haver e não há produtos animais nos centros espirituais. E Muriel nos diz que não basta isso. É preciso que a gente use o alimento sem gula, sem esse sentido de gula, sem esse sentido de interesse pelo alimento, mas tomar o alimento muito tranquilamente, com muita simplicidade, com muita calma, com muita harmonia. Isto subentende mastigar bem o alimento, não é? Para que haja um processo na boca, para que o alimento desça para o estômago já preparado, para que o estômago não fique 3-4 horas para digerir a comida. Se nós soubermos nos alimentar, soubermos mastigar, então isto desce para o estômago já num estado avançado de tratamento. Aí o estômago vai trabalhar muito menos, a digestão vai se fazer muito mais rapidamente e nós não vamos ficar muito atarefados com esta digestão que dura horas, às vezes, porque a gente não mastiga. Então, isto dá um trabalho para o corpo físico que distrai, que dispersa certas energias que o corpo poderia estar aplicando em outras atividades. como por exemplo está cuidando das suas células e tudo mais. Agora, ele diz também que nós precisamos eliminar a gula, esta ânsia pelo alimento, esse descontrole quando se está no refeitório diante da mesa. Teríamos que terminar com isso, porque o alimento é uma tarefa. Ali nós estamos numa tarefa de alimentar o corpo. Nós teríamos que ter isto como quase um ritual, porque ele está nos avisando. Aqueles que ficarem na superfície da terra não vão ter alimentos como tem hoje. Vão ter muito menos alimento, ou pouco alimento, ou nenhum alimento. E que o mesmo acontecerá com a água. Então está nos avisando. É uma forma de nós nos prepararmos para, em futuras refeições, estarmos em outras condições. Não termos esta fartura que temos hoje e não termos esta educação de não estarmos considerando o alimento algo que nos atrai, não é? Mas a gente se preparando para esse ritual do ato de se alimentar. E que isto, se nós conseguirmos cumprir direito, isto é, se nós conseguirmos nos alimentar corretamente e sem gula, sem interesse por aquilo, que a gente vai sentir uma alegria e uma humildade muito grande diante de tudo isso. Como existem muitas diferenças na superfície da Terra, na superfície da Terra há seres que não têm o que comer. Nós já falamos que na África tem crianças que não têm força para mamar no peito da mãe, de tão fracas que estão. A mãe dá o peito com aquilo que tem dentro e ele não tem força para mamar. Então, há seres nessas condições e seres que jogam comida na lata do lixo, como vocês veem nas companhias de aviação, que vai praticamente muita coisa para o lixo. E ele diz que a hierarquia vê a humanidade como um todo e que a hierarquia não tem condições, por exemplo, de acabar com a fome, porque somos nós que não sabemos dividir as coisas, somos nós que não sabemos usar as coisas, somos nós que desperdiçamos, somos nós que jogamos no lixo, somos nós que não sabemos comer. Então, tudo isso forma um quadro de miséria alimentar e de desconhecimento de como se usa o alimento. E ele diz que isto entra na conta da humanidade toda e que nós estaremos dentro do quadro que temos que estar por karma. Que a hierarquia procura contatar, inclusive pessoalmente, aqueles que estão abertos e que nada buscam para si. Enfim, se nós temos uma ambição de contatar conscientemente a hierarquia não responde a isso, porque isso é um tipo de ambição. Agora, se nós estivermos abertos e nada buscando para nós mesmos, nós podemos, por exemplo, estar abertos para uma orientação da hierarquia, mas não para nós. Esta orientação é para nós nos tornarmos um pouco melhores e, nos tornando um pouco melhores, servirmos melhor a humanidade, que precisa muito de ajuda, e o planeta, que precisa também muito de ajuda. E que o importante que é visto em nós todos é a nossa consciência. É como está a nossa consciência, em que ponto está a nossa consciência. Isto é que é visto. E a resposta do alto é de acordo com a nossa consciência. É muito importante que a gente tenha consciência, não só da situação do planeta neste momento, porque o planeta está às vésperas de uma convulsão, como também nós temos que ter consciência do estado em que está a humanidade. Porque a humanidade está totalmente voltada para a vida material. Para a humanidade, a vida, a subsistência, as ações, os caminhos, tudo isso diz respeito à vida material. E não há, na humanidade como um todo, o menor interesse pelas coisas de outros níveis, de níveis superiores. E essa desconexão entre a consciência humana e a consciência da mônada, a consciência do espírito, a consciência interior, essa desconexão é muito grave, é muito séria. Então, é muito importante a nossa ação, é muito importante a nossa intenção, a nossa consciência, porque aí a hierarquia poderá fazer esforços extras para guiar e para orientar os nossos passos. Agora, Muriel está falando, hoje há muita necessidade de nós irmos levar luz para as áreas mais miseráveis. Então é por isso que se reúne grupos de seres mais conscientes e se vai para o Nepal, se vai para a África, porque parece que lá há muito mais necessidade de luz do que aqui. Embora nós estejamos também às escuras, lá a necessidade é ainda maior. Então, nessa economia do planeta, a gente é chamado para onde a necessidade é maior. Então, é por isso que as viagens, não é, estão sendo para locais, lugares, onde, por incrível que pareça, a miséria ainda é maior do que aqui. Então, do ponto de vista planetário, é lá, neste momento, que muitos de nós devem estar. E isto, segundo Muriel, é uma oportunidade que está sendo dada àqueles que querem servir. Porque, veja, nós podemos ter intenção de servir, mas é uma oportunidade nós irmos servir onde é mais necessário. E onde o karma planetário ou o karma humano vai ficar um pouquinho mais equilibrado. Então Muriel diz que é uma oportunidade a hierarquia estar acompanhando isto e designando esses lugares, porque foi Mahindra que designou esses lugares, foi Mahindra que disse, vão para o Nepal. Isto quer dizer que o Nepal é realmente um dos lugares mais necessitados do mundo. E o que eles têm visto lá está mostrando isso, está confirmando isso. Agora, esse nosso interesse pouco sadio e não correto pela alimentação, Muriel disse que isto vem de vidas que nós tivemos em que passamos fome. Então todas as pessoas que têm esse interesse pela comida, que são ávidas, que têm gula, são pessoas que tiveram encarnações de fome e que guardaram isto no seu interior, ficaram marcadas com estas coisas. E o interesse excessivo pelo alimento vem de encarnações de fome. Bem, é sabido que cada alma, normalmente, ou em média, tem cerca de 500 e tantas encarnações aqui na Terra. Cada um de nós, se soubéssemos quantas vidas já tivemos, passariam talvez de 500. Então, nessas 500 vidas ou mais, ou menos, nessas 500 vidas, nós já vivemos de tudo. E esses que hoje são gulosos, esses de hoje que buscam alimento com avidez, são os que tiveram muitas encarnações de fome. Porque este é um planeta onde as coisas são muito mal divididas. Então, em 500 encarnações, nem sei quantas, nós passamos fome mesmo, para termos a gula e o interesse por comida que temos hoje, depois da nossa consciência ter absorvido tantas coisas, é porque já tivemos várias vidas de muita fome. Bom, ele diz que um dia nós compreenderemos por que temos tido tantos avisos neste momento. Ele acha que hoje nós não temos conhecimento para compreender por que que eles estão avisando tanto de tantas coisas e que nós não podemos compreender por que estão nos pedindo tanto oração. Porque quando Mahindra nos pede oração, ela não está dizendo tudo. Ela está mais fazendo um pedido e nos convidando para segui-la. Mas ela não está nos revelando por que devemos orar tanto, além de uma ou outra explicação. Então, o nosso trabalho de oração neste momento é não só a única coisa que podemos fazer neste momento para mudar certas situações que não temos individualmente nem como grupo poder para mudar, mas a oração é o único instrumento que nós temos para mudar certas coisas, e que um dia nós vamos compreender por que estamos sendo tão chamados a isso. Se Mahindra dissesse tudo, se Mahindra dissesse todas as razões pelas quais nós deveríamos orar como prioridade, se ela fosse dizer tudo, não sei o que seria de nós. Porque iria falar também de causas nossas. Por que temos que orar tanto? Por nós também. Porque dentro da lei do amor, se você ora pelo planeta, dentro da lei do amor, se você ora pelas almas, como ela está pedindo, isto tudo retorna para nós. Tudo isto retorna para nós. Ela não está dizendo isto para a gente não orar por interesse. Nós estamos tão acostumados a comerciar que poderíamos orar comerciando. Orar para que a oração retorne para nós. Então este ponto não tem sido acentuado. Agora, nós conscientemente teríamos que saber disso. Teríamos que saber para nos incluirmos dentro dos necessitados, dentro dos maiores necessitados por oração. E a nossa maior necessidade não é nada do que nós pensamos. A nossa maior necessidade é de compreendermos finalmente o que somos, o que estamos fazendo nesta vida, para que viemos aqui. Quase ninguém sabe disto. O que veio fazer na vida, nós desconhecemos. Então, a nossa necessidade é de termos este conhecimento. Nós não podemos nos tornar clarividentes de uma hora para outra. Neste momento, a oração é o instrumento mais adequado, é o instrumento mais perfeito, mais poderoso e mais amplo para nós estarmos mexendo com energias que nem sabemos como lidar com elas. E a oração bem feita, a oração feita com coração, a oração feita com muito sentido de amor, não? De compaixão. Isto tem um poder que nós desconhecemos. Agora, ele diz que a oração bem feita traz muita alegria. E que nós orando de verdade, vamos conhecer a alegria. Porque nós conhecemos o contentamento, conhecemos o bem-estar, conhecemos o conforto, conhecemos todas essas coisas, mas alegria mesmo, alegria de estar vivo, alegria de estar orando, alegria de estar respirando, alegria de estar vendo, alegria de estar compreendendo, não desconhecemos essas coisas. Nós passamos por cima de tudo isto e nem percebemos quantos motivos de alegria nós temos. Nós não deveríamos manifestar tristeza em momento algum. Porque esta alegria que se começa a sentir na oração, mesmo sem ter outro motivo, porque basta olhar em torno que não tem como ficar alegre, não? Mas você, orando, você vai ter esta possibilidade, você vai ter esta experiência. E essa alegria em nós é a energia de cura que nós temos para dar às almas. Então, se você chega diante de uma pessoa com esta alegria interior, isto é a energia que cura a alma do outro. Isto é a cura da alma, é a alegria. Então, veja que conceito diferente nós temos de alegria, não? E que conceito diferente temos de todas essas coisas. E Muriel disse também que nós teremos que, a uma certa altura, depois da África, depois do Nepal, nós teríamos que viajar pela Índia, porque na Índia existem certos males que se tornaram como tumores. E a viagem à Índia seria para dissolver certos males que lá existem e que humanamente não está sendo possível dissolver. E assim, nós vamos aprender a trabalhar com a necessidade extrema. Lá existem necessidades extremas e que ninguém vê como resolver. É como se estivesse cristalizado. Então lá nós vamos trabalhar diretamente com a necessidade. E aí vamos aprender muito. Eventualmente, se trabalharmos bem, e vamos aprender a dissolver certos males, que precisam um trabalho mesmo de soldado. Soldado não é isto que a gente vê circulando por aqui. Soldados são esses guerreiros, não? Que estão aí para manter as leis e para manter o plano evolutivo. Então, essa viagem à Índia estará um pouco mais próxima daquilo que está escrito no Apocalipse. No Apocalipse está escrito que quando uma porta se abrir, se vai ver de tudo. As coisas que hoje a gente não vê, porque estão no plano astral ou estão no plano mental, e nós não temos a visão astral e nem a visão mental, temos a visão física. Mas a uma certa altura, certas portas entre as dimensões vão se abrir. E nós, que estamos habituados com a visão física do mundo, vamos ver em astral. E aí vamos ver coisas que jamais poderíamos imaginar que existiam no plano astral e no plano mental, na superfície deste planeta. E aí que nós temos que estar preparados para ver de tudo. Então que essas viagens à Índia, viagem ao Nepal, viagem a outras áreas, áreas africanas, é uma preparação para nós vermos certas coisas que onde nós estamos não chegamos a ver com uma certa intensidade. Então nós estamos sendo preparados para quando estas portas se abrirem. Porque quando essas portas se abrirem, nós vamos ver de tudo. Então isto tudo é uma aprendizagem. Tudo isso é o que está no nosso caminho, nesse momento para nós assumirmos, não é? E para nós, com isso, nos prepararmos. Então, temos que estudar o que dentro de nós é uma barreira para a gente poder viver certas coisas, não? Internas, interiores, não é? E teríamos que ver também quais são os passos que teríamos que dar para conseguirmos esta meta de estarmos transcendendo certas dimensões onde vivemos e onde existimos. Porque nós já poderíamos estar nos locomovendo mais pelas dimensões e não ficarmos nesta terceira dimensão um pouco distantes, não conscientemente, de certos fatos, de certas formas de vida que estão em outras dimensões. Nós temos o nosso eu interior, o nosso eu interno na quarta dimensão. Mas nós chegamos até a terceira, que é a dimensão mental. Não passamos ainda daí com uma certa regularidade. Teríamos que chegar na quarta. Temos um encontro com o nosso eu interno. E esse encontro não é uma questão de muito tempo. É uma coisa que pode se dar de repente, dependendo da nossa intenção, dependendo da nossa postura, dependendo da nossa fé e dependendo da nossa disposição. Então, teríamos que aspirar a chegar a esta meta, não é? E depois sabermos com clareza como servir, onde servir e o que fazer. E isto seria a oração que nos indicaria. A nossa vida de oração é que indicaria isto. E aqueles que não são videntes, nem clarividentes, nem clareaudientes e que não têm, digamos, esperança de ter um contato direto com isto, não se preocupe, porque a vida de oração nos leva a um contato muito subliminar. A vida de oração nos leva a um contato muitas vezes inconsciente. E nós sabemos que tivemos contato com o nosso mundo interior, porque sentimos uma diferença em nós. Percebemos que fomos transformados pela oração. Então a oração trabalhou em nós silenciosamente. A oração trabalhou em nós com muito silêncio. E sem nos alertar muito, sem nos perturbar. Enfim, nós temos que nos ocupar de orar. Orar de verdade. E a oração faz o resto. Então teríamos que estudar um pouco isso. E nos animarmos. E nos prepararmos. Porque certos elementos, como o fogo, a água, o ar, esses elementos vão participar da purificação planetária. cada um à sua maneira, todos vão participar desse trabalho de reharmonização do planeta e desse trabalho de desenvolvimento da nova raça. E nós teríamos que estar muito em paz com esses elementos. Teríamos que ter uma atitude mais positiva diante do fogo, diante da água, diante do ar, diante da terra, que são os elementos básicos que nós estamos em contato com eles sempre e que nem os notamos, que não temos ideia de como trabalhar com eles, de como estar junto com eles, de como estar unidos a eles. Nós tivemos aqui algumas experiências com fogo. Quando há incêndios aí em volta, os grupos vão para apagar esses incêndios. E os grupos têm tido experiências muito incríveis com esses incêndios, com esses fogos. E nós teríamos que descobrir, teríamos que nos preparar, teríamos que nos relacionar com esses elementos, tanto com fogo, quanto com a água, quanto com o ar, quanto com a terra, porque são esses elementos que vão participar ativamente desses momentos de transformação. Então nós temos que ter uma fraternidade com eles. Nosso corpo é feito de terra, então não há porquê você não ter uma união com a terra, você não ter uma compreensão, não trabalhar junto com a terra, porque seu corpo é feito de terra. Seu corpo pertence a esta terra. Tanto assim que ele fica aqui. Você não leva ele para lugar nenhum quando sai dele. Você não leva ele, ele é daqui. Então nós temos que ter uma certa intimidade com esses elementos e com o fogo principalmente. Então vamos procurar nos aproximar destas coisas, não? Para nos prepararmos, para nos prepararmos. Vocês têm alguma pergunta?
Se através dos sonhos a gente se transporta de um plano para outras dimensões?
Se através dos sonhos a gente frequenta outras dimensões, isso mesmo. Então, quando o corpo físico dorme, reposa, o cérebro também reposa, a nossa essência sai do corpo, não abandona o corpo. Por mais que ela saia do corpo e vá longe, ela mantém um fio coligado com o corpo. A essência não sai do corpo e abandona o corpo. O corpo desfaleceria, terminaria o ciclo dele. Então fica aquele fio de vida, fica ligado. Agora, isto que sai enquanto o corpo dorme, enquanto o cérebro dorme, isto que sai pode sim frequentar outras dimensões se ele estiver mais sutil. Então nós temos que trabalhar também o nosso lado sutil, não é só trabalhar o corpo. Nós temos que trabalhar nosso lado sutil. E a oração faz muito esse trabalho. Porque se o nosso corpo astral, por exemplo, nosso corpo astral sai, se o nosso corpo astral estiver mais sutilizado, ele vai para outras dimensões. Ele não fica só na dimensão do nível astral, mas ele vai se aproximando de uma dimensão mais mental. Pode ir frequentando o mental mais material. O mental pode ir frequentando os limites do plano intuitivo. Então, enquanto o corpo dorme e o cérebro dorme, nós temos mais possibilidades de ir atravessando dimensões com a nossa parte mais sutil. O problema é que nós não cuidamos dessa nossa parte sutil. Nós cuidamos só da nossa vida material, cuidamos do nosso ego humano, ficamos muito centrados no nosso ego humano, na nossa personalidade, e esses nossos corpos mais sutis, menos materiais, nós não estamos muito centrados neles, não os consideramos muito. Veja, por exemplo, nós só nos damos conta que nos irritamos depois de termos nos irritado. A gente não percebe que vai se irritar. Isso é porque você não cuida do seu corpo sutil, você não cuida do seu astral. Porque senão você saberia que já estava se irritando e já não se irrita. Você volta atrás. Você não chega a fazer aquilo. E aí o seu corpo astral vai se sutilizando. Ele vai deixando de participar de um karma da irritação, por exemplo. Só estou dando um exemplo, mas vocês podem verificar isso com todas as energias capitais que que nos frequentam. A ira, a inveja, o ódio, isto tudo, se você está lidando com a sua vida interior com atenção, você percebe isto tudo antes de acontecer e já evita que aconteçam essas manifestações. E aí então nós temos uma outra possibilidade de cuidar dos nossos corpos internos. Mais alguma coisa? Sim.
Nós não podemos esquecer de antes assim, de fechar os olhos, né, de dormir, para que eles se alinhem. Né,
ah, sim, ela está lembrando que é uma questão de nós sabermos adormecer, né? A gente não precisa adormecer assim, de repente. A gente vai cuidando desse fato de adormecer. E os corpos vão se alinhando, os corpos vão se reunindo, os corpos vão se ordenando, não? Antes de entrarem no sono. Mas isto, tem pessoas que gostam muito de fazer o exame de consciência daquilo que aconteceu durante o dia. Fazendo o exame de consciência, vão ver o que fizeram, vão ter oportunidade de refletir sobre o que fizeram e vão ter oportunidade de afirmar que no dia seguinte não farão a mesma coisa, da mesma maneira. Isso é um exame de consciência. Agora, esse exame de consciência, para quem quiser fazer, é uma coisa que deve começar do final do dia para o começo. Não fazer o exame de consciência da hora que você despertou de manhã até a hora que foi dormir. Fazer o contrário. Você faz o exame de consciência ao contrário. Qual foi a última coisa que você fez? Tirar o sapato, tirar a roupa, pôr o pijama, deitar? Você parte da última coisa que você fez e vai retrocedendo, retrocedendo, retrocedendo até de manhã. Isso cria em nós a possibilidade de observarmos mais o que fazemos durante o dia. Porque a maioria dos nossos gestos, nós não temos consciência de que estão fazendo. Nós não temos consciência do que fazemos. E se nós fazemos este exame de consciência ao contrário, você vai se esforçar para não esquecer de nada. E assim vai ficar mais desperto para ver o que vai acontecendo durante o dia. Para ver tudo o que você vai fazendo, o que você vai pensando. E nesse exame ao contrário, nós teríamos que incluir também certos pensamentos. Por exemplo, eu chego na hora do jantar, eu me lembro que jantei, o que eu pensei naquele momento? Quem vai se lembrar o que pensou na hora do jantar? Devia se lembrar. Se fosse um ser organizado, deveria se lembrar. Até que chega na hora da partilha, o que eu fiquei pensando na hora da partilha enquanto estavam falando? Vocês têm que se lembrar. Senão, como vivem? Então, vem vindo até a hora do despertar. Qual foi o meu primeiro pensamento quando acaba o exame? A maioria fica pensando, não, se começa a fazer isto, dali a 5 minutos estou dormindo, porque isto faz adormecer. Sim, o quanto você fizer, se fizer bem feito, você continua fazendo aquilo no sono. Isto precisa ter fé e precisa experimentar. Então, digamos que você se imbua de toda a intenção de fazer esse exame de consciência ao contrário. E faz tão bem feito que dali a 5 minutos você dorme. Saiba que você continuou fazendo aquilo no plano astral. Se os seus corpos estavam ali, presentes e fazendo isso, o corpo dorme, o cérebro dorme e os corpos sutis continuam fazendo aquilo. E você faz aquilo dormindo. Aqui ontem tinha uma pergunta que nós não pudemos responder. O que acontece quando a gente dorme? Se a gente dormindo... Sim, dormindo pode acontecer de tudo. As mesmas coisas que acontecem aqui podem acontecer dormindo. Porque os seus corpos sutis vão viver aquilo fora do teu corpo físico. Numa outra dimensão, de uma outra forma, vão viver aquilo. Então esse exame de consciência, se você não conseguir chegar até de manhã, até o seu primeiro pensamento, que você deve se lembrar qual foi, não? Porque aí você reconhece, mas esse foi o meu primeiro pensamento? Que coisa, hein? Isto que foi o meu primeiro pensamento? O meu primeiro pensamento não foi de agradecimento à criação? O meu primeiro pensamento não foi para a hierarquia? O meu primeiro pensamento não foi uma intenção de viver bem aquele dia? Vocês vão se dar conta de quanto nós somos mosquitinhos. Mas aqueles mosquitinhos bem inferninho. E que andam por aí assim, soltos. Aparentemente soltos. Porque até a batida da asa deles é controlada pelo plano. Bom, então, bom trabalho para vocês. Obrigado.